Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
Estamos de volta e na estação mais quente do ano, o organismo precisa de alimentos naturais e com menos calorias que contribuem para uma dieta mais saudável. O verão também pode ser um aliado para quem quer emagrecer. Em dias quentes, como hoje, é comum a rejeição e inapetência a alimentos muito gordurosos e de difícil digestão. Quem está dizendo isso não é o Bicudo, estou só lendo. Os nutricionistas falam isso, os estudiosos, os cientistas alimentares é que reforçam essa tese. Mas para isso trouxemos aqui a nossa convidada, a Jamile Orlandi Luciano, empresária, nutricionista e proprietária da CIA da Saúde Uruçanga, que tem tanta coisa boa, não é? Jamile, bom dia.
Oi, Bicudo, bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Nossa estratégia hoje é poder ajudar um pouquinho, né? O pessoal geralmente deixa mais para o final do ano, né? Tentar se controlar um pouquinho mais ou pensar nas dietas. Mas a boa notícia é que o verão, essa época, né? Devido ao calor, essa questão do corpo mexer um pouco com o metabolismo, a gente tem uma resposta bem satisfatória para poder introduzir alguns alimentos, para poder introduzir mais líquidos e, consequência, a gente ter essa resposta tão esperada, né?
Usando o termo popular, né? A gente fala, ah, essa comida é pesada, né? E realmente a gente sente a diferença na assimilação do organismo quando, né, em alguns horários ou em algumas quantidades exageradas, o organismo sofre, né? Como é que a gente pode aproveitar o verão para auxiliar no emagrecimento?
Então, a primeira dica, mas a mais importante, que na verdade não está só relacionada ao verão, mas toda a época do ano, é a velha frase relacionada à hidratação. Só que nesse momento a gente deve pensar que o corpo tem que se manter hidratado, a gente não pode deixar chegar o aviso da sede. Primeiro passo, então, começou a sentir sede, é sinal de que o corpo já estava precisando de líquidos. Então, isso não pode acontecer, a gente tem que manter aquela hidratação constante. Aquela velha, famosa história de pelo menos 2 litros de água, uma orientação geral para a população. A gente está conversando, né, passando uma orientação para um todo, não é uma quantidade específica individualizada, mas pelo menos esses 2 litros. O que acontece? Você conseguindo tomar pelo menos esses 2 litros de água, de uma certa maneira você vai se sentir mais saciado. Isso vai colaborar um pouquinho mais para quem está sentindo dificuldade para as dietas, devido estar sempre reclamando a questão de ansiedade, de fome. Então a água vai dar aquele primeiro estufamento gástrico.
Agora é difícil isso, né? Porque cá entre nós, beber água com sede é uma coisa.
Isso.
Agora, bem beber sem sentir sede, né? Então, é um exercício diário mesmo de mudança de rotina.
Justo.
Né?
Geralmente, colocar estratégias de até próprio celular para despertar. Porque o que a gente observa? É comum, tá, Bicudo? Quando a gente fala isso, a gente vê diariamente, né, o pessoal comentar ali com a gente. Então, não tomar água por não gostar da água, ou pelo fato de não ter sabor. Então, a gente vê, assim, o pessoal comentar, geralmente toma um copo de água, principalmente quem usa muitos medicamentos, que deixa para tomar aquele um copo no horário que for só tomar. Então, isso é muito importante a gente, né, frisar da importância da hidratação.
Agora, existe uma dica infalível. Se você está olhando para a água, você bebe ela.
Perfeito, perfeito.
Né? Se você só mentalizar, você não vai fazer, você vai esquecer.
Justo.
Agora, se você, por exemplo, está trabalhando, você está olhando para a água, você coloca aquela garrafa no lado do computador,
perfeito,
no lado da sua máquina de trabalho, se você está olhando para a água, você bebe
você
ela.
Você bebe, perfeito, né? Isso. A estratégia de trazer as garrafinhas, nem que fossem contabilizadas, de trazer 4 garrafinhas, até para você ter uma noção de quanto líquido você conseguiu tomar diariamente. Por exemplo, para quem tem dificuldade, tomei 500 ml, então a gente vai botando metas. Ah, vamos tentar conseguir chegar pelo menos a 1 litro. Vamos aos poucos, né, a gente vai chegando na medida mais adequada, porque para quem não toma de 500 ml ou de um copo chegar a 2, realmente é uma trajetória, é uma conquista num hábito a ser adquirido, né?
Outra coisa importante, eu vou perguntar ainda sobre água para não perder o gancho aqui.
Tá.
Algumas pessoas tomam água gelada.
Tá.
Água gelada, sabe? O sentido da geladeira, aquela água, né? Ovão no bebedouro e tal. Eu tento puxar a orelha da minha filha, ou puxar a orelha no bom sentido, de orientar.
Sim.
Né? Porque a água na temperatura natural é a melhor dica, né?
Justo.
Mas algumas pessoas exageram na temperatura da água,
já,
né?
Já tomam direto, né? Do filtro, do bebedouro. O nosso corpo, ele tem aquela temperatura média, né?
Uhum.
De pelo menos 36, né, graus, uhum, a temperatura corpórea. Então, se você tomar algo gelado, você já vai mexer um pouquinho com o metabolismo. Tentar, claro, que devido ao verão, a gente sabe que talvez precise de algo mais refrescante, mas não precisa ser totalmente gelado, porque daí você vai bater com o metabolismo corpóreo. Uhum. Em alguns casos, em algumas questões, o fato de bater um pouquinho com ele faz ele trabalhar um pouco mais, faz ter gasto, mas não necessariamente nesse sentido de quando ela é totalmente gelada e para a questão de emagrecimento, né?
Uhum. O que são receitas de águas saborizadas, o que que é isso? Muita gente não sabe o que que é.
Isso, então, quando eu comentei, assim, que eu ia tentar fazer uma proposta voltada para o verão, que eu acho que é muito importante o pessoal se cuidar, não só na hidratação, mas na alimentação, devido ao período, eu pensei nas estratégias de a gente trabalhar com algumas águas saborizadas, principalmente para quem tem a dificuldade de consumir, né, esse líquido que é tão fundamental. Então, quando você saboriza, você pode colocar, por exemplo, pedaços de frutas, pode colocar frutas como morango, pode colocar limão, pode colocar laranja. Tem alguns clientes que colocam até alguns pedacinhos de abacaxi. Uhum. E você vai deixando ela um tempo dentro daquela garrafa, né? Daquela garrafinha de água que você está separando. Importante também, se a gente conseguir associar alguma especiaria que tem efeito termogênico junto com aquela água, que daí, além de saborizar, uhum, vai trazer benefícios, né?
Por exemplo?
Uma canela em casca, uhum, um cravo, até uma hortelã, que além de ser um efeito refrescante, ela também é digestiva, calma. Então, a gente coloca essa mistura de frutas com especiarias, deixa dentro da nossa água e vai tomando até no decorrer do dia, assim, vai usando essas estratégias para saborizar. Seria uma estratégia também para substituir o suco, para substituir o refrigerante e a gente conseguir manter essa hidratação importante.
Excelentes dicas, legal, hein? Um Gatorade, né?
Tá.
E alguns chamam de Gatorade, enfim. Substitui a água?
Não, boa, né? Pergunta, acho não, que, né? Não sei se é alguma, mas o que acontece, tá, Bicudo? O Gatorade, ele vai ter uma forma concentrada de hidratação, só que ele também tem uma dosagem de açúcares, uhum, né, de alguns minerais. Ele é colocado geralmente em algum estágio, por exemplo, para quem trabalha muito, talvez no sol, no pesado, que tenha perdido muito, até pelo suor, ou está com algum processo de desidratação, vômitos, diarreia. Então, ele é colocado nesses segmentos.
E para conservação, ele deve ter também conservantes, aromatizantes, acidulantes, aquelas
isso,
coisas todas, né?
Perfeito.
Porque são produtos que muitas vezes permanecem nos supermercados por muito tempo.
É, porque, né, para conseguir manter o produto embalado, uhum, hoje, infelizmente, a gente, né, uhum, tem que ter uma dosagem alta de conservantes para manter ele naquela embalagem, né?
Então, quase nada é comparável à água, né?
Basicamente, nada, né? A gente fala que ela é o nosso fluido. É. O nosso corpo depende dela para fazer toda a manutenção. E uma dica, tá, Bicudo? Para quem acha que a gente não está falando algo que está relacionado ao emagrecimento, muitos estudos falam, só o fato de você aumentar a água para mexer com o metabolismo, você pode chegar a uma perda mensal de até 4 quilos. Estudos científicos comprovados. Só
e a água não se emagrece, né?
Perfeito. É só um parâmetro, sabe? Então, a gente tem várias mudanças para adequar a nossa rotina. A gente sabe que é difícil a gente aderir novos hábitos. Tem toda uma permanência, uma consistência, né? Para a gente conseguir aderir um plano. Mas só o fato de a gente caprichar, né? E se interter em cuidar um pouquinho mais só da hidratação, a gente já vai observando resultados positivos.
Muito bem. Eu falei sobre o Gatorade, né? Se substitui a água, a resposta é não. Um copo de suco natural, laranja, substitui a água in natura?
Então, a gente sempre vai dar preferência para o suco, uhum, ao quando a gente conversar sobre um refrigerante ou uma bebida industrializada, né? Principalmente, por exemplo, para as crianças, a gente vai tentar dar essa oferta, o suco mais puro, mais nutrientes, mais benefícios. Porém, Quando você vai pegar, por exemplo, uma laranja, você não consegue fazer um suco com uma única laranja. Uhum. Geralmente você vai precisar de umas 3 até 4 laranjas, dependendo do tipo. Quando você espreme ela, o índice glicêmico, para transformar ela em suco, ele aumenta muito. Então, o que que acontece? A caloria é mais concentrada no suco do que quando você consome a fruta in natura.
Certo.
Na fruta, a gente vai ter outros benefícios. Vai ter algumas frutas com sementes, algumas frutas com bagaço. Isso
as
acaba
fibras, né?
Perfeito. Uhum. As fibras que vão trabalhar com o processo digestivo. Mas é claro, eu queria tomar um copo de refrigerante. Então, vamos lá, vamos trabalhar e vamos tomar um suco. Mas não vamos contabilizar, por exemplo, 3 copos de sucos ao longo do dia, porque a gente vai estar consumindo calorias a mais do que seria, né, numa produção, num plano adequado para cada um.
Muito bem, um abraço para a Nilza Fogaça, ligada no programa. Boa terça-feira, Bicudo. E a equipe da Marconi está ligada aqui no programa. Faça a sua pergunta. Tem alguma dúvida sobre nutrição, né? Questão do consumo de água, questão de fibras. Vamos falar de outros consumos também que são importantes aqui. Bom dia, Bicudo, tudo bem? Pergunte sobre a água com gás. Olha aí, boa pergunta também. Vamos então repassar aqui a nossa convidada. Água com gás.
Então, alguns momentos a gente coloca essa orientação de consumir água com gás, principalmente para quem tem o hábito de tomar bebida com gaseificado, que seria a bebida tipo refrigerante, ou até para fazer a estratégia das saborizadas.
Uhum.
Porém, algumas pessoas com problemas digestivos são mais resistentes, né? Acabam ficando mais sensíveis ao gás.
Uhum.
Então, são estratégias. A gente deveria estudar cada paciente, cada cliente, para trabalhar com essa estratégia. Por exemplo, para quem tem o hábito de tomar muito refrigerante, a gente até acaba orientando água com gás, com limão, para trabalhar a digestão, para ajudar um pouco e para ir assimilando e deixar um pouco o consumo do refrigerante. Agora, para quem não tem ou não tem nenhum problema relacionado à parte digestiva, a gente pode tomar água in natura. E lembrando, se tá bem, se não tem também nenhum problema e gosta, não tem nenhum problema digestivo, né? E gosta de tomar essa água com gás, também não seria um grande problema de tomar uma garrafinha, intercalado, dias sim, dias não. Mas de preferência água pura, natural, né? Porque
muito
o efeito
bem.
É melhor.
Eu queria saber quem é que inventou a tal da água com gás, que pra mim é uma coisa sem graça e sem sentido, sem nexo, sabe? O gás que existe nos refrigerantes e outros produtos, né? De repente foi colocado na água também. Eu gosto de tomar água natural, como ela é. Inventar
tem
água com gás.
Tem
mais uma criação que encontrou
mais
também os seus admiradores, claro.
Mas,
né?
Assim, eu acho que, como você comentou inicialmente, quanto mais puro, né? Claro, não teriam problemas a longo prazo, mas quanto mais puro o alimento, e nesse caso a gente está falando, né, do hidratante da água,
uhum,
então quanto mais puro, melhor para o nosso metabolismo, né, para o nosso corpo.
Foi uma grande jogada comercial também, né, a tal da água com gás. Lorenci perguntou sobre água com gás. Valeu, Lorenci. Bom dia, Bicudo. Tomar sua água mineral com gás bem gelada, eu tomo 2 litros por dia, faz mal? Não consigo tomar água gelada pura. E muitas águas de coco também não pode. Daí misturo com água mineral ali, ó. Tá aí então. Tem gente que não curte, não gosta, outros gostam, né? E eu não
talvez
não gosto,
a estratégia
por exemplo
com as frutas, né? Uhum. Naquela questão ali de a gente saborizar. A gente, agora que devido a esses processos de pandemia, a gente não pode mais fazer, né, as degustações, esse processo na loja,
uhum,
né?
Uhum.
Tem alguns segmentos que não podem ainda ser totalmente liberados. Mas, uhum, enfim, a gente fazia nas bombonas e deixava os pedaços de frutas e com aquela água com gás. Claro que durante o dia, né, o pessoal que vem da rua experimenta, então, assim, seria um copo ou dois e colocar as frutas ali, seria uma medida de diminuir um pouco a acidez, né, da própria água e a gente ter um volume melhor dos alimentos para o organismo, as fibras das frutas e das verduras liberadas.
Eu gostei muito do águas saborizadas. Imagine você colocar lá uns 3 quadrinhos de manga no fundo do copo, né?
Vai
aí
dar,
pega aquele gostinho, a corzinha, você toma.
Isso.
Mal não vai fazer nunca.
Vai dar, digamos assim, né, da opinião de cada um, do sabor que cada um tem, mas, por exemplo, pedacinhos de pepinos, pepininho, né? Não, não em conserva, né? O pepino in natura também é interessante.
O abacaxi deve ficar muito
bom. O abacaxi fica uma delícia.
Hortelã.
Hortelã, quando a gente falar em hortelã e alecrim, nesse caso a gente está falando do fresquinho, que aí acaba liberando mais ainda o efeito dele. Agora, a canela em casca, o anis estrelado, o cravo, eles já são sequinhos e liberados naquela porção de água ao longo do dia, vai tendo o efeito dele.
Vocês estão em casa com água na boca, né? A Neuza Marcelino, oi, Bicudo, bom dia. Adoro colocar hortelã na água e no suco, junto com cenoura, laranja e gengibre. Olha aí, viu?
Uma dica bem termogênica.
Algumas pessoas já faziam e a partir de agora outros farão também. Bom dia, Bicudo. Suco de limão com bicarbonato, que faz gaseificação. Faz mal? Pergunta aqui a ouvinte. Cadê o nome dela? Cadê o nome aqui? É uma senhora. Legal que agora também os nomes não aparecem mais aqui no WhatsApp, né? Aparece o número. Daqui a pouco ela coloca o nome aqui. E aí, Jamil?
Então, eu não sei se vocês já, talvez, avós ou os antigos, eles faziam muito isso pra gente, né? Pegavam um limão ou até a laranja, mas geralmente era mais o limão, e colocavam um bicarbonato pra efervescer, pra fazer aquela bebida, aquela bebida natural. Nesse caso, ele ainda vai ficar mais puro do que um gás, porque ali ele foi um gás natural, ele não foi um gás adicionado a um refrigerante, né? Com medidas, com cautela, claro que a gente não vai ficar tomando 2-3 litros, né, dessa bebida ao longo do dia, mas se torna mais pura, porque o bicarbonato ele tem esse efeito de controlar um pouco a acidez também, e de uma forma mais natural, porque o gás é dele.
Quem perguntou foi a Marlise, já escreveu o nome aqui, coloquem o nome de vocês aí. Bom dia, Bicudo, bom dia, Jamile. Eu bebo muita água, já tomei 1,5 litros até agora.
Opa.
Já vi que até o final da tarde vai passar da média aqui, recomendada. É muito bom, porque vamos bastante ao banheiro e assim perdemos, né? Também as impurezas que saem na urina também, claro, né?
Isso, faz
A Neia de Rio Carvão Baixo, já tomou 1,5 litros até as 11 da manhã. Tá bom, hein?
Não são todos, né, que têm essa aceitação, mas é interessante. O que o pessoal que está em casa, Bicudo, se quiser fazer a sua dosagem individual, assim, esquecendo daquela coletividade que seria 2 litros, a gente pode calcular, pegar como se fosse 25 ml para cada quilo de peso. Então, por exemplo, 25 vezes o meu 60 quilos. Vai dar mais ou menos 2,250. Então, quero fazer exatamente o que o meu corpo precisa. Ou ele pode chegar até 35 ml por quilo de peso. Às vezes um dia com uma atividade física mais concentrada, um desgaste que perdeu mais, também pode chegar até 35 ml por quilo de peso.
Legal, eu não esperava que o assunto água fosse se estender tanto, mas é porque água é vida,
água é vida.
É fundamental. Bom dia, Bicudo, deixa eu ver aqui, a palavra que a Salete escreveu aqui eu não entendi. Bom dia, Bicudo. Água com ajuda o intestino a funcionar melhor. Água com, essa palavra que ela colocou, eu não entendi, Salete.
Não.
Peço que você digite novamente aqui, tá bom? Oi, Bicudo. Pergunta para a doutora, Jamil, que chamou de doutora, viu? Eu não gosto de água, só tomo água com remédio, porque sou obrigada. Pergunta para ela, porque eu gosto bastante de chá. Se o chá pode substituir a água... Eu não tomo muita água, então, só na questão do remédio, né? E ela não toma muito no calor e muito menos no frio. Eu sou a Rita de Rio Maior. Tem pessoas que têm um problemão em tomar água.
É o que quando eu comentei, né, que eu iria abordar, é porque a gente realmente vê a necessidade de tentar ajudar o pessoal a consumir esse hidratante natural, né? Então, pra gente que vive, que é o pão nosso de cada dia, falar de chás, né? Mas assim, a gente também tem que passar sempre uma orientação adequada para os nossos ouvintes. O chá, ele vai ter o seu efeito fitoterápico para o nosso corpo, ele vai ter os seus benefícios. O que que acontece? Nada vai substituir naturalmente a água. Claro, ela é uma pessoa que está tendo um pouco de dificuldade de fazer as estratégias. O que que a gente vai dar de sugestões? Chás que sejam mais aromáticos, os chás mais puros possíveis. Por exemplo, o chá da casca do limão, o chá da casca da laranja, ou uma erva doce, ou uma camomila. A gente só não pode usar chás que seriam estratégicos para quando o corpo tem uma necessidade. Por exemplo, não vou tomar agora, no momento, um chá de alcachofra, que seria para fígado, para vesícula, para substituir o consumo da água. Uhum. Porque quando o nosso corpo tiver a necessidade, ele já vai estar acostumado com aquele efeito fitoterápico, que não fará mais o efeito desejado.
Certo.
Então, uhum, assim, nesse sentido, a gente vai tentar maçã, casquinha de maçã, tentar os mais derivados de frutas, os aromáticos possíveis para o nosso corpo entender de que é um hidratante o mais natural possível. E conversar com ela, tentar essas estratégias, talvez, acaba ajudando um pouquinho, né?
Oi, Bicudo, a Salete, é água com psyllium.
Eu imagino.
Ajuda o intestino a funcionar melhor?
Perfeito, eu tinha quase certeza que seria ou psyllium ou a chia, daí eu assim, vou esperar para... O que que acontece? Psyllium, ele é uma fibra totalmente natural, que tem a função de voltar o nosso intestino a trabalhar. Até para quem já usou laxante, o psyllium é uma fibra de estratégia que recupera.
Uhum.
Você pode colocar ele na água, não tem problema algum. O fato é, se você colocar ele na água, você já coloca e não espere muito tempo para o consumo. Porque como ele é natural, ele é fibroso, ele vai ficar tipo uma gelatina, uhum, vai ficar mais espesso. Então, uhum, quanto mais tempo, mais dificuldade de consumir. Você pode consumir ele nesse copo e tomando ao longo do dia. E se não consumir ele na água, for consumir ele nos alimentos, a hidratação também é fundamental, porque senão o intestino não trabalha. Uhum. Então, os dois caminham juntos. Pode ser colocado nessa própria água, consumido logo em seguida, ou misturado aos alimentos e fazer a água ao longo do dia.
Legal, eu estou tentando virar a página da água aqui, mas não está fácil não, hein? Muita pergunta, eu tenho que chamar os comerciais também. Pergunta e resposta mais rápida da Jamila agora. Bom dia, Bicudo. Sinto muita sede, mas tenho refluxo. Minha garganta fica seca. Não posso tomar muita água. Meu organismo pede muita água. Olha só. Pede ou perde? Ela escreveu pede aqui.
Tá.
Ou se confundiu. A pessoa tem refluxo, garganta seca.
É que nesse caso teriam que tomar o líquido com moderação e aos goles, aos poucos.
Pouquinho, por favor.
Isso, devido ao refluxo. Para não...
Mais vezes e menos quantidade também.
Perfeito, né? Isso.
Que é o também se recomenda na alimentação.
Para não fazer a sobrecarga, para o esfíncter não voltar tanto a água quanto o alimento.
Olá, olá, não quero ser identificada, tenho refluxo ultimamente, tudo me faz mal. O que devo comer e fazer? Olha aí, ó. Tem que ir ao médico também.
Né? Tem uma questão bem, bem associada à parte de nutrição, que é a alimentação. Se for o caso, algum medicamento, dependendo do caso. Mas é que tem várias estratégias. Então, primeiramente, alimentos gordurosos.
Pode ser algum problema gastrointestinal também.
Pode estar relacionado. Pode estar relacionado a uma alimentação que, às vezes, sem ela estar observando, também está consumindo em excesso. Uhum. Tem pessoas que pensam só na acidez, mas esquecem que a gordura diminui a pressão do esfíncter. Uhum. Então, o alimento também volta.
Certo.
Né? Estratégias de talvez dormir... almoçar, por exemplo, logo em seguida tirar um descanso, dormir, pode estar interferindo, o alimento pode estar voltando.
A questão da gravidade, né?
Uhum. Vai fazer alguma atividade física também. Se alimentou muito próximo, pode estar ocasionando maior refluxo. Então, tem muitas estratégias. Eu acho que se ela... para ser mais rapidinho, assim, para ajudar os outros, né? Se ela tiver possibilidade, ela pode ir na loja, a gente tenta passar as orientações melhor para ela, mais individualizada.
Tem muita pergunta aqui, hein? Muita pergunta, minha gente. O intervalo é rápido, a gente volta daqui a pouco com a Jamile Orlandi, ela que é nutricionista e atende aqui na Cidade da Saúde, tá bom? Jamile Orlandi, Luciano. Voltamos já.